This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na conversa de futebol.
Conversa de futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Valdez.
Vamos juntos, amigos e amigas, para mais um Conversa de Futebol especial. Copa do Mundo FIFA 2026, tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu. Por exemplo, ontem nós tivemos Brasil 3 e Escócia 0. Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo na Copa do Mundo, algumas análises, aquele bate-papo, aquela resenha legal para entendermos o que está acontecendo na Copa do Mundo. Seja bem-vindo e bem-vinda aqui no Conversa de Futebol pela Free FM. Se você não acompanhou os conteúdos anteriores, eu convido vocês a acessarem via Spotify ou então via o site www.freefm.org.nz. Você entra lá, tem todo o conteúdo que ficou marcado na história, série Grandes Públicos, resenha pra caramba. Giro da rodada, é isso aí. Hoje, sexta-feira especial, né? A galera acompanhou ontem a vitória do Brasil sobre a Escócia. Então, hoje nós não temos o que ficou marcado na história, cobertura total Copa do Mundo FIFA 2026, aqui pela Free FM. Vamos, então, de giro da rodada, de resenha, né?
Giro da rodada. Giro da rodada.
Free FM.
Giro da rodada, só resenha. Para começarmos nossa resenha, vamos de o jogo de ontem. Vamos falar um pouquinho e entender o que aconteceu, como foi e o que o Brasil pode esperar daqui para frente. Para começarmos a resenha de Brasil-Escócia, vale a pena a gente primeiro citar a chance do adversário, o próximo adversário do Brasil, ser o Japão. E o Japão jogou recentemente com o Brasil, né? Realidade, jogou Coreia do Sul e Japão em amistosos com a seleção brasileira. E vale a pena a gente ficar de olho, porque temos muito, né, as expectativas. O brasileiro está numa expectativa alta pra caramba, mas futebol é uma caixinha de surpresa. Vamos nessa. Brasil 3, Escócia 0. O jogo começou agitado. Brasil buscando logo de cara algumas jogadas de fundo de campo, tentando levar aí perigo ao gol da Escócia. E a Escócia, ela entrou em campo displicente. Parece que ela entrou preocupada ou sentiu o peso de jogar contra o Brasil, de inúmeros jogadores ali, estrelas e tal, denominados, né? A gente sabe que nem tanto, mas jogadores que fazem diferença pelos seus clubes, em Premier League, La Liga, Liga One, que seja, Campeonato Brasileiro. Mas parece que a Escócia, ela entrou retraída, entrou tensa e preocupada. Nos episódios anteriores aqui do Conversa de Futebol dos nossos programas, eu mencionei bastante sobre o quesito mental. Ah, mas o mental, mas e o emocional? Não, não, não. Eu falei do quesito mental. O emocional, ele vai incidir muito antes dos jogos. Naquelas preparações, treinos, dias anteriores ao dia do jogo. O fator mental, tá? Ó, isso são neuropsiquiatras, especialistas, psicólogos, gente, pessoas capacitadas, gente que trabalha em departamentos técnicos psicológicos de clubes brasileiros, tá? Então, esse dado é oficial. E aí, você pega o dia do jogo. O dia do jogo, você tem toda uma dinâmica de preparativos até o momento de entrar em campo. Você tem o deslocamento do hotel para o estádio, você tem a preparação do vestiário, você tem o aquecimento, você tem a torcida e, principalmente, você tem um adversário. E não é qualquer adversário. Para a Escócia, que está tempão, né? 20 e poucos anos, 26, 28, por aí, sem participar de uma Copa do Mundo. Eu fiquei até surpreso, porque depois do primeiro gol eles conseguiram se soltar mais. Para mim, eles iam ficar retraídos mais tempos dentro de campo. Provavelmente, eu esperava até 30 ou 40 minutos do primeiro tempo eles darem uma relaxada, mas não. O primeiro gol aconteceu com o Vini Júnior e aí houve toda uma mudança. Mas, voltando à resenha, a toda essa preparação, todo esse entrar em campo, todo esse mental acelerado e pensamentos rápidos e entrou muito displicente. Tanto foi que, logo assim, no início do primeiro tempo, o Ryan consegue, consegue roubar uma bola ali numa investida, numa saída de bola da Escócia, com aquele aperto, né, a defesa. E aí consegue ali desviar a bola com o bico da chuteira. Provavelmente ele nem esperava que isso fosse acontecer, mas caiu no pé do Vini Júnior, que foi habilidoso, rápido e driblando ali o zagueiro, feteu, fez o gol, conseguiu fazer o gol num chute lateral esquerdo. E aí 1-0 Brasil e galera em festa. Estádio em Miami, onde tem muitos e muitos e muitos e muitos e muito mais brasileiros morando em Miami. Vocês já imaginam, né? A explosão que foi o estádio. Agora, o que chama atenção na seleção? O que chama atenção na seleção é a Vini dependência. Primeiro jogo. Foi uma dependência do Vini Júnior. O segundo jogo, uma dependência do Vini Júnior. Aí você vai observando, os jogos vão acontecendo e a seleção vai ficando dependente sempre de alguém. Nas Copas anteriores eram a Neymar dependência, nas eliminatórias, na Copa América, Neymar dependência. Hoje nós vimos durante essa fase de primeiro grupo, de primeiros jogos do grupo, que a Neymar dependência, ela se encerrou. Mas ela se transformou numa Vini Júnior dependência. Porque praticamente ele assegurou 2 gols no primeiro tempo. E se você parar para pensar, você observar as jogadas, passa mais pela habilidade do que o coletivo. Ele se posiciona, ele vai, ele corre para receber, ele busca, ele dribla. Ah, mas houve uma espécie de coletivo no segundo gol. Observa os lances e o ângulo. Uns toques de bola que vai chegando no Vini Júnior. Mas independente disso, ele fez acontecer. Ele estava ali se movimentando. O olhar preciso de um jogador que vai se caracterizando como craque, porque até então ele não tinha conseguido fazer boas atuações à frente da seleção brasileira. Estava sempre ali com alguma complicação, alguma jogada que não saía bem, alguma coisa que falhava, sempre tinha um obstáculo para ele se consagrar na seleção brasileira. E essa Copa do Mundo 2026 mudou esse cenário. O Vini Júnior vem se apresentando bem, vem ficando com a bola no pé. Isso é preocupante, porque acaba prendendo demais a bola no pé dele. Mas, tirando isso, ele tem ajudado a seleção. São praticamente aí 4 gols já na Copa. Não estou dizendo que ele vai ser artilheiro. Não sei se é o intuito dele, mas eu estou dizendo que ele está ajudando o Brasil. E muito, pra caramba, ou melhor, ele está socorrendo o Brasil. O Brasil contra Marrocos, o Brasil contra o Haiti e o Brasil contra a Escócia. Teve o Vini Júnior desequilibrando de forma individual. Está escrito. O Neymar entra em campo no segundo tempo. Toca ali preciso, toque de bola, para a alegria do estádio completamente lotado, que queria ver o Neymar. Neymar retorna, ainda sem ritmo de jogo. Mas sabemos que todo esforço vale quando se fala de Copa do Mundo. Mas Neymar, ele desequilibra, independente de 100%, 50%, 10%. Neymar de muleta, ele desequilibra. É, brincadeiras à parte, mas tudo um diferencial, houve algumas outras mudanças. O Neymar traz diferencial e com as outras mudanças também agregaram muito ao Brasil. Por exemplo, o Ancelotti colocou, além do Neymar, colocou o Endrick do lado do Neymar. Caído pela ponta direita, manteve Vini Júnior pela esquerda e Neymar centralizado. Isso é ótimo, é uma excelente escolha para um ataque, porque o Neymar ele sabe chutar, ele sabe fazer gol, ele sabe se posicionar. Isso é bom pra caramba. A novidade de ter começado com o Ryan, né? Como queiram, foi impressionante porque deu gás, deu ânimo, deu uma pegada mais de imprensar a defesa, cortar a saída de bola. O Brasil pecou muito contra o Marrocos com essa saída de bola, sem apertar essa saída de bola. Era aquele aperto que, eu vou lá apertar, mas, sabe, eu não estou com tanta vontade assim de apertar, não. E aí, quando você vai vendo, o tempo vai passando, as jogadas vão acontecendo e tudo vai se transformando em campo. E foi aonde o Marrocos cresceu. Só que eu não estou aqui para retrospectiva. Vamos falar do jogo de hoje. O Brasil foi para cima, fez a diferença. Ah, mas houve o individual. Sim, o coletivo ainda está em implementação. Não tem como falar que o Brasil tem muitas chances ou poucas chances. Ainda há muitas possibilidades acontecer. A chance maior de encarar o Japão traz para o Brasil uma maior tranquilidade e preocupação também, né? Se a gente olhar para o último jogo, causa preocupação. Então há toda uma construção a ser feita. Agora, mas não é amistoso, é a Copa do Mundo. Os jogadores vão entrar diferente, vai ter toda uma transição em campo, vai haver uma modificação. Gostei muito da entrada do Alexandre, com aquela disposição, como sempre, ele tem no Flamengo. O Danilo ele vem cumprindo bem a função de lateral direito, até porque foram muitos anos na função, né? Ele sempre está ali também no Flamengo cobrindo essa função, quando dá, quando ele tem a possibilidade, etc. e tal, na cobertura ou até mesmo como volante. E impactou muito essa dinâmica. Parece que o Brasil entrou mais leve, entrou mais seguro. Não sei se é o efeito Neymar, que já estavam esperando que ele entrasse no segundo tempo, mas o Brasil entrou mais tranquilo, mais posicionado e mais focado. Os jogadores de meio campo, o Matheus Cunha, o Marquinhos, o próprio Casimiro, né, entraram mais focados, não estavam tão dispersos contra o jogo de Marrocos. Ah, foi o primeiro jogo. Não. Quem está ali tem que entrar com atenção total. Ah, mas não é a final do Copa do Mundo. Mas é a possibilidade de você ir conquistando o acesso à final. Então, eu acredito que foi um jogo diferente. O Ancelotti ele fez boas colocações ali no segundo tempo. Ele deu uma diferenciada. Eu vi, tá? Eu vi o jogo e observei que o filho dele tem interferido muito em alguns momentos. O filho dele foi treinador do Botafogo recentemente. Não podemos esquecer disso. Tem um know-how e uma tarimba. Conhece o futebol brasileiro, sabe a dinâmica, treinou o Botafogo, não foi tão mal, tá? Não foi tão mal no Botafogo. É, houve toda uma construção ali no Botafogo e uma experiência para ele. E ele parece que ele está ali junto com o pai dando toques de posicionamento e mudança, deslocamento, quem pode render mais em cada posição. Isso foi muito interessante, ver pai e filho naquela sintonia e podendo ajudar o Brasil a conquistar a vitória. Foi interessante demais, o estádio repleto, né? Cheio pra caramba, repleto de brasileiros, cheio pra caramba. A galera gritando, Neymar, Neymar, Neymar. Parece que fez a alegria da torcida que mora ou está visitando os Estados Unidos para a Copa, mas chamou muita atenção. Neymar, ele tem esse carisma, né? Da torcida brasileira e fez toda a diferença. Ou seja, um conjunto de escolhas que aconteceram entre comissão técnica até a formatação tática, porque pelo que eu vi em campo, eu vi mais um 4-3-3 do que um 4-4-2, tanto que estavam Vini Júnior e Endrick e cada um em uma ponta com o Neymar centralizado ali no meio campo. Então você já tem uma referência diferente, você já tem ali uma outra possibilidade de jogar no 4-3-3 e deixa o time mais leve, mais prático para o ataque, não aquele compacto fechadaço de 4-4-2. Não sei, cada um tem um ponto de vista. Eu sei o seguinte, Brasil 3-0, mereceu a vitória e agora é esperar aí a próxima fase. Sabemos que o quanto vai ser difícil, né? E esperamos aí, torcemos que o Brasil entre em campo com a mesma garra e afinco para os próximos jogos aí. Mata-mata. É, agora é um negócio diferente. Prepara o coração, galera. Vamos nessa. A Nova Zelândia perde para o Egito. Olha, a Nova Zelândia entrou bem. Jogou bem, tá, no meu ponto de vista, jogou bem, tem evoluído bastante, até no quesito defesa, mas o Egito tinha o Salah. Mohamed Salah, mesmo com a idade subindo, ele ainda desencanta, ele ainda faz a diferença, como o Neymar, não é Neymar, né? Não joga o que Neymar joga, mas ele consegue fazer movimentações, consegue levar um jogo diferente. Foi a primeira vitória do Egito em Copas do Mundo, mas ficou aprendizado. O aprendizado é que a seleção da Nova Zelândia ela está evoluindo muito, muito mesmo. E é um futebol bonito de se ver, um toque de bola, é, ali uma defesa que está começando a ter uma consistência maior, está tendo ali uma dinâmica dos volantes no combate muito grande, o ataque também, o Justin, ele tem sido um maestro para a seleção neozelandesa. Repara só, ele está aqui, ele está lá, ele tem a mesma articulação que o Neymar, claro, um pouco diferente, né? Habilidade, etc. e tal, experiência, mas ele tem uma dinâmica bem parecida, ele tem um posicionamento e ele tem jogado muito bem. Inclusive, ele joga na Escócia, né? Ele joga na Escócia, realmente, ele joga no time escocês, é um outro futebol, é uma outra dinâmica. Jogar no Reino Unido é diferente pra caramba de que você jogar numa liga na Nova Zelândia ou australiana. E isso tem rendido muito e tem trazido muita experiência para o time neozelandês. É, agora é o último jogo e vamos que vamos, né? Não tenho o que dizer. É a evolução, mas ainda tem a possibilidade, né? Ainda tem alguma possibilidade. É torcer. Mas independente do que aconteça, eu dou nota 1000. Para a seleção neozelandesa, porque fez toda a diferença, jogou desacreditada, representante da Oceania, papapá, um monte de coisas que vocês não conseguem observar nos bastidores, mas existe, tá? Existe a torcida, a galera de New Zealand foi pra lá e fez de maior festaço, caramba, foi assim, sensacional, foi muito bonito de ver. Foi muito interessante, até para a gente que está há muitos anos no jornalismo esportivo, fazendo coberturas, vendo Maracanã com 80 mil pessoas, agora nem pode mais, né? Depois da obra para 2014, hoje só chega a 75, 76 no máximo, dependendo da situação, qual time que vai jogar. É, gira muito entre 60 e 75 mil pessoas agora. Você vê todo esse espetáculo, a galera animada, torcendo, independente da vitória ou derrota ou empate, a galera vibrando, torcendo, patriotismo, torcendo pro país. Poxa, sinceramente, fiquei muito feliz. Então, nota 1000 para Nova Zelândia. É isso aí. Seguindo aqui o nosso programa, nossa resenha. O Brasil parou de enrolar, né? Que ele enrola, enrola, passa a bola, né? Para o Vini Júnior que resolve. O Vini Júnior hoje ele conseguiu resolver até mesmo sem precisar daquele enrola-enrola do time. E deixa eu te falar uma coisa importante que eu vi nessa Copa do Mundo. Eu tenho visto pra caramba, tá? Importante. E isso vai de encontro ao que acontece nos campeonatos, mundo afora. O VAR atrapalhando os resultados. Pô, caraca, foi demais. Não, não, para tudo, não dá. Foi visível na partida entre Portugal e Uzbequistão. Com a anulação do gol do Uzbequistão, pô, seria uma sensação. Aquele jogador seria ovacionado no país, ele mudaria uma história, contratos, isso e aquilo. E o gol era legítimo, tá? Quem quiser ver o videotape, tá lá. Volta lá e vocês vão ver. Portugal ia ganhar do mesmo jeito. Eu não estou dizendo para facilitar. Eu estou dizendo que o VAR, ele atrapalhou o resultado. E esse é só um exemplo, porque vários outros gritantes, até mesmo no primeiro jogo da seleção argentina, né, o Messi fazendo, era para ter sido expulso. Não foi expulso no segundo tempo. Claro, leva benefícios a algumas seleções e leva prejuízo a outras seleções, como acontece no Campeonato Brasileiro, como acontece mundo afora, muita gente reclamando, muita gente falando, a realidade é outra. O VAR, para mim, está atrapalhando o espetáculo faz tempo pra caramba, tá? Infelizmente, é a realidade. E como está atualmente a segunda fase da Copa do Mundo, essas idas para a segunda rodada, a situação de cada grupo aqui? Vou tentar trazer aqui um resumo por causa do nosso horário, mas vamos lá, o grupo A, México está em primeiro lugar no grupo com 6 pontos e já está garantido na próxima fase. As três seleções, Coreia do Sul, África do Sul e República Tcheca, ainda podem passar entre os 8 melhores terceiros colocados. Grupo B, primeira colocação será decidida na última rodada entre o duelo aí de Bósnia e Catar, disputam a terceira colocação. Canadá e Suíça já jogaram, também tem resultados. Brasil e Marrocos estão na liderança, vão passar do grupo. Já no grupo D, Estados Unidos já garantiu a sua classificação. No grupo E, a Alemanha já está classificada, não há possibilidade de perder essa vaga de primeira colocada. Holanda do Memphis Depay e Japão disputam aí a primeira colocação, empatados no saldo de gols. Grupo G, Egito depende apenas de si para terminar em primeiro, basta vencer o Irã. Bélgica precisa ali também, né, vencer a Nova Zelândia, e para a Nova Zelândia só a vitória interessa. Grupo da Espanha, o H, favorita a Espanha para terminar em primeiro lugar, depende de um empate. E o Uruguai corre atrás da vitória. Grupo I, França e Noruega se enfrentaram em um confronto direto, vão se enfrentar num confronto direto para decidir quem vai ser o cabeça do grupo. É isso aí. Grupo J, Argentina já classificada em primeiro lugar, Jordânia eliminada. A Áustria e a Argélia se enfrentam para saber quem vai ser o vice-líder do grupo. Grupo Q, a Colômbia se classificou com uma rodada de antecipação. Portugal já assegurou também como líder do grupo. O grupo L, Inglaterra é favorita para se classificar em primeiro. Croácia e Gana têm um confronto aí para tentar o segundo colocado. Agora, independente dos grupos, independente do que está acontecendo, a Argentina tem passado fácil, né, pelos adversários, etc. e tal. O Messi vem desequilibrando. O Messi não tem o que falar. O Messi ele faz toda a diferença em campo. Ele traz assim um futebol diferente, diferenciado. Não tem jeito, né? Não tem jeito. E a Escócia praticamente não esboçou a reação no segundo tempo. Deixa eu trazer aqui alguma outra informação. O Marrocos e Haiti, o Marrocos ficou em 4-2 no Haiti. Outros jogos andam acontecendo. Eu queria ver atualizações, mas eu não estou conseguindo as atualizações. Agora 2-1 Suíça no Canadá, né? Durante também, foi ontem também, né? É isso aí, Suíça e Canadá. 2-1, Bósnia 3, Catar 0. E é isso. essa foi a rodada de ontem, né? E na próxima semana eu vou tentar trazer uma resenha diferente por um ponto de vista e um ângulo diferenciado, tá? Agora, para fecharmos o programa de hoje, deixa eu me falar aqui dos resultados financeiros da Copa do Mundo. Será cerca de 13 bilhões de dólares arrecadados pela FIFA. Só 9 milhões nessa fase da Copa do Mundo. É muita grana. Vocês já perceberam que a FIFA não tem estádio, não tem clube, não tem treinador, não tem atleta, não entra em campo? A FIFA é sensacional. É um modelo de negócio perfeito, né? É interessantíssimo. Não tem segurança, não apoia, não aumenta o número dos participantes. É uma loucura. Sendo que tem todo um marketing, todo um posicionamento de publicidade. E muitos clubes e muitas seleções começam a reclamar sobre uma maior distribuição financeira em fomento ao futebol, principalmente para o futebol feminino. E ano que vem nós teremos a Copa do Mundo, né? FIFA feminina, que acontece no Brasil. Então, há todo um olhar já para essa Copa do Mundo, toda uma preparação, toda uma expectativa também, não só da Nova Zelândia, mas também da seleção brasileira. Mas eu tenho visto muitos comentaristas, muita gente espalhado pelo planeta que estão fazendo a cobertura da Copa. Essa Copa do Mundo FIFA desse ano, 2026, masculina, e mencionando que há necessidade de maior investimento, de maior distribuição financeira, principalmente para o futebol feminino. É interessante, né, essa discussão, porque a FIFA ela arrecada pra caramba. E a gente não vê uma contrapartida ao futebol de uma forma bem ali, especificamente falando, que transforme, seja transformador. Eu não vejo nenhum tipo de ação social, nenhum tipo de fomento, seja das FIFA, CBF, em relação ao futebol. A gente vê muita arrecadação para uma entidade, diga-se de passagem, sem fins lucrativos. É verdade. Então, que se apoie, que se invista, principalmente no futebol feminino, para o próximo ano, que as seleções estejam ali, ó, no nível alto, para que nós tenhamos no Brasil Copa do Mundo FIFA feminina no Brasil 2027, uma grande apresentação. Um abraço, fiquem com Deus, eu sou Mike Baldez, tchau!
Você ouviu Conversa de Futebol aqui na Rádio
Free FM 89.0.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.